Soja só ladeira abaixo, é isso mesmo. Mercado de soja caindo pelo segundo dia seguido. E vamos falar disso hoje. Vamos falar aqui como aproveitar essas oportunidades também, como gerenciar esse risco e responder algumas outras perguntas que nós recebemos aqui de alguns clientes e amigos também aqui do Notícias Agrícolas. Eu sou Victor Castro, engenheiro agrônomo e ajudo o produtor rural a vender na hora certa, maximizando aí o lucro. Com a produção, sem pensar, né, só em esperar a próxima safra, mas com o que você tem hoje na mão. Então, quais oportunidades a gente tem? A gente tem o dólar aí subindo aí, né, a 5,72 nesse momento, subindo 0,7%. O dólar que parece que tem uma cerca de choque no 5,60, né, ele bate e depois volta a subir. Várias vezes ele fez esse movimento, e essa semana repetindo esse movimento. Uma dificuldade muito grande para romper esse nível dos 5,60. E falando de dólar, né, pessoal, amanhã nós teremos super quarta. O que que é isso? Aqui no Brasil, nós teremos a decisão da taxa de juros lá do Banco Central e também nos Estados Unidos, por isso que é conhecido pelo mercado financeiro como super quarta. Por que que isso é importante? Lá aqui no Brasil, o mercado já precificou um aumento de 0,5% nessa reunião. Mas todo mundo quer saber o que que o presidente vai apontar, né? O presidente do Banco Central vai apontar depois dessa reunião. Quais vão ser os próximos ajustes? Quantos pontos percentuais vão ser? E isso tudo impacta dentro do agronegócio, porque a gente tem diferentes estratégias. Eu vou comprar à vista, eu vou comprar a prazo. Isso impacta o custo do dinheiro para mim fazer essas operações. Mais ainda, eu tenho soja hoje. Não é melhor eu vender e aplicar essa soja aí numa taxa de uma renda fixa extremamente alta, sem risco, sem custo de armazenagem? Então, são coisas como essa que uma simples decisão de taxa de juros traz atenção para nós olharmos para isso com um olhar diferente do que só o preço. Será que o preço sobe ou será que o preço cai? Lá nos Estados Unidos, a gente tem também a taxa de juros americana. Nessa reunião, a expectativa de manutenção das taxas de juros lá. Mas, de novo, né, o Trump tem criticado muito lá o presidente do Banco Central, o Jerome Powell. E aí, ele vai enfrouxar, não vai? Qual vai ser o discurso dele para as próximas reuniões, para as próximas decisões? Será que a gente vai começar a ver um corte de juros lá nos Estados Unidos? Sendo que a economia americana cresceu um pouco menos, empregos aí também não estão aquelas maravilhas. Então, isso tudo o Banco Central vai olhando, além da inflação, é claro, para tomar decisões. Se o juro cai lá e sobe aqui, na teoria, sem outros fatores aí, vamos excluir outros fatores políticos, a gente deveria ter mais dólares entrando no Brasil e o câmbio caindo aqui no Brasil, talvez aí sim perdendo esses 5,60 de vez. Mas, de novo, né, a gente tem outras coisas que impactam aí a geopolítica como um todo, que faz esse câmbio subir ou cair. Falando disso, vamos olhar aí para as cotações lá em Chicago. Então, a gente tem contrato julho caindo 4 centavos, o agosto caindo 4, o setembro também 4 centavos. Praticamente todos os contratos são uma queda aí de 4 centavos. Milho, né? Os contratos maio e julho caíram muito ontem, recuperando um pouquinho, subindo 2 centavos. Os mais longos, o setembro e dezembro, caindo 1 centavo, que são contratos que refletem a colheita lá nos Estados Unidos. Ainda puxando o mercado, né? A gente tem aqui o óleo de soja também caindo, né? E quando o óleo de soja cai, ele também puxa a soja. O que que a gente tem nesses mercados? Vamos olhar primeiro para a soja. Então a gente tem um avanço de plantio rápido acima da média dos últimos anos, tá? Se a gente for olhar aqui qual foi o ritmo de plantio dos Estados Unidos na hora que eu falo para vocês agora, o plantio aqui de em relação ao ano passado, vamos pegar aqui o que a gente teve ontem, né, divulgado no final da tarde. Toda segunda-feira o USDA divulga o ritmo de plantio lá dos Estados Unidos. E ontem nós tivemos aqui nos no divulgado lá, vamos pegar aqui agora já. Soja, né? A média dos últimos 5 anos de 23% e atual em 30% plantado. Semana passada é 18%, ano anterior 24%. Então, ritmo de plantio bem acima do ano passado. E aí, além disso, a gente tem no milho também, o atual, divulgado ontem, 40% para soja versus aí uma média dos últimos anos de 39%. Mas do ano passado era 35%. Então, o plantio de milho acima do que foi o ano passado, plantio de soja acima do que foi o ano passado e acima da média. Isso tudo também tem pressionado as cotações. E o óleo de soja, o que que isso tem a ver? Ninguém, né, na prática, come soja, a gente, né, usa os derivados, farelo e óleo. Então, a gente tem que olhar a conta como um todo do complexo soja. E a gente tem o petróleo, né, o OPEP trazendo também nessa semana, que deve aumentar a produção de petróleo lá em 400 mil barris por dia, e isso derrubando o petróleo puxa também as cotações do óleo de soja e, consequentemente, a soja por cadeia, tá? Agora, como que o produtor pode usar essas informações a seu favor? Como que pode aproveitar essas oportunidades aí? Então, o ponto é definir, né, gatilhos de venda olhando Chicago, definir esse ponto de equilíbrio lá em Chicago. A gente tem a soja a 10,30, 10,40, 10,50, desde outubro do ano passado, sem se movimentar. O que tem se movimentado mais aqui no Brasil são os prêmios, são os bases que têm sido favoráveis ou não em alguns momentos. Mas a soja está praticamente, eu poderia dizer aí, lateral, né, ou no 0 a 0 há muito tempo. No milho, né, pessoal, com essa safra de milho chegando e um potencial para uma safra de milho americano de quase 400 milhões de toneladas ou mais, né, isso traz um sinal vermelho. Será que no final do ano só carregar o milho vai ser uma estratégia vencedora? Porque o milho brasileiro vai competir com o milho americano no final do ano. E eles nunca colheram mais do que 389 milhões de toneladas esse ano, indo para uma safra recorde acima de 400 milhões. Brasil, como é que está? Safrinha também ali entre 95, 100 milhões de toneladas, com bom potencial, com clima bom, com Mato Grosso chovendo ainda. Outras regiões também teve uma melhora no clima ali no mês de abril, e isso tudo traz uma expectativa de produção melhor para safrinha do que a gente tinha no começo de abril, então maio já uma expectativa melhor. Então a gente tem que ver tudo isso com um olhar assim, né, e responder as perguntas aqui. Vamos responder as perguntas do pessoal, né? Tá na hora de vender milho? Então essa é a primeira pergunta, e uma pergunta que a gente vem trazendo com alguns alunos, clientes, consultoria, desde abril já, de acelerar as vendas de milho, aproveitando aqueles bons preços. Não é que lá na frente não vai subir mais, né? Ninguém tem essa bola de cristal. Mas a gente tem safrinha brasileira grande, a gente tem também uma safra americana que promete ser recorde, e tudo isso pesando na balança. Então, diferente do ano passado, talvez esse ano só segurar o milho não vai ser tão vantajoso quanto foi no ano passado. E a gente teve no começo do ano, né, começo do de abril, final de março, bastante estresse climático, clima ruim, no Médio Sul aí do Brasil, né, Paraná, São Paulo, clima ruim na safrinha. Isso deu excelentes oportunidades. A gente viu o milho batendo 70, R$ 80 na Bovespa, o milho disponível batendo R$ 75 aqui no Mato Grosso. Então, essa curva de preços, né, ela estava dessa forma aqui, assim. Então, ela te dá a oportunidade de vender, deu a oportunidade de vender, e ainda pode ser interessante. O câmbio subindo hoje, isso pode trazer oportunidades de venda olhando físico. Ah, e a B3 está na hora de fazer hedge? Não tá. B3 ela tá com a barrigada, gente. Ó, contrato maio vale 75, contrato julho vale 65. Olha, R$ 10 de diferença. O contrato setembro 66, o contrato novembro 68, o contrato janeiro 72. Então tá fazendo literalmente uma barrigada aí esses preços de milho lá na B3, refletindo o quê? Oferta, vai ter milho, vai ter safrinha, mas depois, olhando o mercado interno, exportação, essa conta se aperta lá para frente para safra verão. Então, esse é um ponto da gente olhar. Soja, né? Vende agora ou segura? Então, essa é uma dúvida muito grande, principalmente para aqueles produtores que conseguiram, né? Já pagaram as contas, já acomodaram a soja. E a gente tem dois pontos. Vai colher o milho, onde é que esse milho vai? Né? Vai pagar duas armazenagem? Vai colocar no silo bolsa, vai ter que vender a soja daqui a pouco por causa do milho. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que responder nesse momento, esquecendo o fluxo de caixa, que as contas já foram, 30 do 4 já passou. Então, esse é um ponto. Outro ponto é: vale a pena eu carregar esse grão ou aplicar numa renda fixa? Porque a gente tem uma boa oportunidade na renda fixa. E aí, olhando esses dois cenários, né, o produtor pode responder se vale a pena segurar ou não. Segundo semestre, a gente tende a ter mais oportunidade. Bases melhores, Chicago um pouco melhor, mais para frente. Agora, só apostar no preço e esquecer do resto, sem olhar o custo de oportunidade, aí pode ser um grande risco, tá? Outras perguntas aqui, ó. Quais fontes de informação, aplicativos, plataformas realmente confiáveis para acompanhar mercado, preços e tendências? Vocês já estão aqui na melhor plataforma que tem, na minha opinião, que é o Notícias Agrícolas. Tanto o nosso programa aqui, analisando a sua comercialização, quanto outros programas que a gente tem aqui, a Carla trazendo informações. Então, você tem todo dia aqui extremamente atualizado o mercado para acompanhar esses preços e tendências, tá? Outra pergunta, né? É mais lucrativo vender no mercado interno ou exportar? Como comprar prêmios, né? Então, são três perguntas aqui, numa só. Prêmio, quem negocia, pessoal, é o comprador lá no porto, e ele negocia isso papel entre o comprador e o vendedor. Então, às vezes é o comprador do Brasil vendendo para o comprador na China e tudo mais. O prêmio, ele é físico. E ele é negociado base referência Porto Paranaguá para soja, por exemplo. O produtor consegue negociar prêmio? Consegue. Mas qual o jeito mais comum que ele vai fazer isso? Com uma trade, com a cooperativa, dentro de um contrato de componentes ou frame. E aí ele trava custo, Chicago, dólar e prêmio. E ele vai travar o prêmio daquele comprador lá. Então, respondendo a primeira parte da pergunta aqui, é essa. Então, esse é o jeito mais fácil. Ah, por que que o produtor não negocia prêmio do Porto? Porque se ele negociar, ele vai ter que negociar altos volumes, vai ter que depositar essa soja lá no prazo e lidar com toda a burocracia que tem envolvida nisso. Dá para fazer, mas é muito mais simples ou comum trabalhar direto com os compradores na maioria das regiões aí do Brasil. Dá para exportar direto? Dá para exportar direto. Por que é que o produtor não exporta soja, né? Ou por que que talvez não importa adubo? Então a gente tem que lembrar de duas coisas. Primeiro, inadimplência e volume, né? Então vamos pensar nisso aí, o qualidade e o volume. Não vamos nem pensar em inadimplência, mas vamos pensar em um caso aqui que eu trago para vocês, de uma empresa que eu trabalhei, que tinha um contrato de importação de cloreto da Rússia. E nesse contrato, devido à diferença de navio, tinha uma cláusulazinha lá de 10 a 15% de volume, podia ser mais ou menos para a locação do navio. Deu a guerra da Ucrânia, o cloreto explodiu e a Rússia executou lá os russos na vírgula essa alocação de navio e mandou 10% a menos no navio. Ou seja, a empresa foi a margem de lucro que ela tinha no repasse dessa compra de fertilizante, teve que comprar adubo caro para cumprir os contratos. Do mesmo jeito, também em outras empresas que eu trabalhei, exportadores menores, né, fizeram o volume de soja para exportar, chegou lá, a soja não ficou bem armazenada, deu avariado, e aí essa empresa tinha pouco soja para conseguir misturar, né, com mais soja, e aí como é que ela exporta um soja avariado? Tem jeito, não tem como exportar, tem que arcar com as consequências. Então tem isso, outros obstáculos, né, de experiência do dia a dia, greve de caminhoneiro. Então vamos dizer que você vai exportar aqui no Arco Norte, greve de caminhoneiro, os indígenas também estavam protestando recente, ou próprio rio, né, baixa lá, calado do rio abaixa, e você não consegue sair com essa soja daí. E aí você vai ter que tirar uma soja que ia sair aqui pertinho, no Pará, por exemplo, para Santos. E aí você que é produtor vai ter que pagar esse frete, e isso a conta vai sair muito cara. Então, quando a gente vende para um comprador, o comprador arca com todos esses riscos de qualidade, de inadimplência, de logística. E por que que o comprador consegue, né, lidar com tudo isso? Porque ele compra muito soja. Então, ah, faltou soja aqui, põe soja lá. Deu avariado, faz uma mistura. Putz, faltou em algum lugar, eu vou lá e recorro a isso. Para o produtor, isso é muito mais difícil, né? Um exemplo, o Panamax, que exporta ali 60 mil toneladas de soja, tem uma multa, um atraso do navio aí, aproximadamente 2 dólares por tonelada por dia. Então, imagina que você está lá com o navio no line-up ali, né, no costado, esperando para carregar, e a soja não está lá ainda. E aí você tem 60 mil toneladas vezes 2 dólares, 120 mil dólares por dia de atraso, né, demurrage, o pessoal chama. Como que o produtor vai arcar com essas despesas no dia a dia? Como que ele vai formar um lote de 60 mil toneladas? E se dentro desse lote, desse único navio, você tiver lá 10% de avariado? Então, são coisas que dificultam a competitividade, a possibilidade de um pequeno, médio ou até mesmo um grande produtor exportar diretamente. Agora, é mais fácil vender no mercado interno? Com certeza. Você vender para uma indústria, vender para um comprador e ele arca com esses riscos que você tem por fora, tá? Então, tem isso. Isso tem que entrar na conta, tá, pessoal? Então, esse é o principal ponto para trazer para vocês aqui, respondendo algumas das principais perguntas que a gente teve, olhando, né, a jornada que a gente fez o workshop de venda na hora certa e também de alguns alunos. Agora, uma última pergunta aqui. Nosso tempo está acabando aqui no nosso quadro, analisando sua comercialização. Então, quando compensa armazenar o grão, ao invés de vender na colheita, né? Como calcular o risco retorno e o risco do capital empatado? Excelente pergunta essa aqui. A gente tem que colocar hoje, por exemplo, né, o custo de recepção, o custo de quebra técnica, o custo de quinzena que esse armazém vai colher, vai cobrar. Ou, né, não, o armazém é meu. Então você tem que remunerar o ativo e deveria considerar esses custos aí também no seu ativo, tá? Então, esses três são o que o produtor vê muitas vezes. Mas também tem o que ele não vê, que é o custo de oportunidade do dinheiro. E hoje, uma renda fixa pagando em próximo de 1% ao mês. Então, a soja de R$ 110, ela vai te dar quase 1,10 por saco por mês, sem risco. Como que eu calculo vantagem ou não? Você tem que pegar esse risco de oportunidade, pegar esses outros custos que eu falei para vocês e fazer quantos meses eu vou carregar isso. Vamos supor que vai custar R$ 10 por saco você carregar a soja entre hoje e o prazo que você determina vender. Se você vê potencial para a soja subir uma vez, né, esse risco, então R$ 10, a soja vai subir de 110 para 120. Não compensa fazer isso. Por quê? Porque você empatou, né? Você correu o risco, chegou lá no final do ano, você está no zero a zero. É o custo que você teve, vai vezes a valorização da soja. Então, 110 da soja subiu para 120, você gastou 10, você ficou no zero a zero. Subiu duas vezes. Não, a soja de 110 ela vai para 130. Você pagou o custo, ganhou mais 10. Ainda assim, não compensa. Porque é aquele joguinho da moeda, né? Você tem 50% de chance de acertar ou de ganhar. Você está correndo risco. E no longo prazo, você dificilmente vai acertar 50% das vezes. Bons analistas, bons traders, bons especuladores, aí eles acertam 30, 40% das vezes. Então você precisa ter um cenário de 3 para 1, pelo menos, para apostar. Ou seja, eu vejo que a soja vai subir R$ 30, de 110 ela vai para R$ 140, para compensar o risco de eu carregar o grão no armazém com custo aí de R$ 10. Então, se eu vejo esse cenário claro na minha frente, beleza. No longo prazo, isso vai ser lucrativo. Se eu não vejo, compensa muito mais você vender essa soja nos outros dois cenários e aplicar esse dinheiro. E você pode, como uma saída aqui, fazer uma participação de alta em Chicago. Se o mercado subir, beleza, você vai aproveitar. Se o mercado cair, você vendeu na hora certa e conseguiu ainda mitigar risco e aproveitar a rentabilidade, pessoal. Então, uma coisa, talvez aqui simples, trazendo para vocês, mas muito importante para o produtor que está com soja no armazém hoje, está vendo que logo vai ter que pôr milho em algum lugar e que isso traria um custo em dobro, né? O silo bolsa mais a armazenagem da soja. Então, isso tudo tem que entrar na conta aí quando você vai pensar em carregar o grão. Ou segurar só por segurar? Apostar em mercado? Especular? Então, é isso tudo que a gente tem que ter em mente quando a gente está olhando para o mercado de soja, olhando para o mercado de milho. Muitas vezes a gente olha preço, 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 e esquece de as oportunidades, esquece de ver o custo de carrego dessa operação, tá? Então é importante isso, importante analisar esses cenários aí e vender na hora certa com base em fundamento, com base em número e com base em estratégia, né? Por isso que o nome da empresa nossa aqui é Venda na Hora Certa, porque é diferente para cada um e a gente tem que ter fundamento e estratégia em cada um desses cenários. Pessoal, quero agradecer vocês, agradecer as perguntas, peço aí que sigam lá no Instagram, arroba Victor Caso, no YouTube também, mandem suas perguntas no direct. Mandem suas perguntas aqui no Notícias Agrícolas e toda terça-feira a gente tem o nosso quadro analisando a sua comercialização. Então, suas perguntas são importantes, elas enriquecem aqui o nosso quadro, o nosso programa. Um abraço, muito obrigado a todos e até terça-feira que vem.